Muito bem, tempo na Terra Nova para falar claro. Emissão de quinta-feira, dia 4 de outubro, como sempre, com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, até perto das 8 horas. Bem-vindos. Hoje, Rocha Carneiro, começamos por si.
Pois, muito boa noite. Boa noite, não, boa tarde. E uma tarde que ainda promete continuar, não é?
Muito amena.
Amena, agradável. Estamos todos ainda em roupa de verão, não é? A aproveitar os últimos cartuchos. Portanto, cabe-me a mim começar, e hoje decidi começar com uma boa notícia, que geralmente não é o que acontece, não é? Porque no news, good news is no news, ou no news is good news, e tal, como dizem os ingleses, e neste caso é uma notícia, e é uma boa notícia. Foi recentemente publicado numa revista mundialmente famosa, o The Lancet, que é uma revista sobre saúde, e principalmente para médicos e para gente da área da medicina, uma revista inglesa, Um artigo muito interessante que se chama Medir o Capital Humano, uma análise sistemática de 195 países e territórios entre 1990 e 2016. Claro, isto agora até parece que eu sou leitor da Lancet, como é óbvio, não sou, mas é claro que um amigo meu finlandês não perdeu a oportunidade, não é, de pumba, pôr o link no Facebook, assim, deixa cá ver outra vez para estes finlandeses, não sou nada modesto e tal. Lá, estou a brincar. Lá fui à procura do artigo e tal, e o que era? Está claro, os finlandeses em primeiro lugar, como se impõe, quando a gente partilha qualquer coisa que tem a ver com o nosso país, convém estarmos em primeiro lugar. E portanto, é uma comparação entre 1990 e 96 de uma série de fatores, não é? Uma série de linhas, digamos assim, tratadas estatisticamente, de uma forma científica, não é? Isto é um painel de gente ligada à universidade, e que analisam quatro grandes áreas que são a esperança de vida, a qualidade da saúde, a qualidade da saúde das pessoas ao longo dessa vida, os sucessos educativos, portanto, os números de anos de escolaridade que as pessoas atingem, não é? E a aprendizagem, portanto, o progresso nas aprendizagens. Nós conhecemos todos aqueles testes internacionais que vêm em idades várias, quais são as perícias no âmbito da literacia, matemática e não só. Portanto, depois de tratar estes dados todos, chegou-se a uma conclusão interessante. Que, de facto, a Finlândia, não é? Que é o grande vencedor disto tudo, senão também, como é óbvio, não era isto partilhado com tanta facilidade. Nós, seres humanos, somos assim, quer dizer, gostamos de partilhar aquilo que nos agrada. O que ele não sabia, não é? Que me ia dar aqui um argumento muito bom para nós, que é, de facto, os finlandeses, em 1990 e 2016, para estes parâmetros, eram o país com o melhor capital humano do mundo, destes 195 países, com níveis muito elevados de sucesso. Curiosamente, Portugal, em 1990, estava na posição, estava em 55º lugar, com uma distância relativa à Finlândia de 10 pontos. Nós tínhamos um 15, digamos assim, e a Finlândia, o máximo era o 25. Portanto, isto não tem uma tabela fixa, são tabelas relativas e, portanto, pronto. Nós éramos o 15, eles eram os 25, e em primeiro lugar nós estávamos 55 lugares abaixo, ou 54. Agora, em 2016, portanto, há relativamente pouco tempo, os finlandeses, claro, continuam em número 1 e subiram de pontuação 25 para 28, mas nós tivemos uma recuperação, cuidado. Subimos de 55º para 40º em 195, que é muita gente, e com uma pontuação de 20. Portanto, nós subimos 5 pontos, os finlandeses só subiram 3, portanto, isto daqui a mais 26 anos, mais 75, estão apanhados. Portanto, não, eles que não se ponham a dormir com os louros agora obtidos. De qualquer maneira, isto é um artigo interessante, principalmente tem um trabalho estatístico notável, depois tem uma série de quadros gráficos que ilustram os vários locais do mundo. Quer dizer, nós estamos em 40, mas não esquecer que há países como o Mali que têm uma pontuação zero. 2, 1, como o Níger, etc. Pronto. Portanto, se alguém quiser daqui retirar algum ânimo, não é pelos outros estarem no 0 e no 2, mas é nós estarmos agora em 40 em 195, não é tão mau como isso. Portanto, é um fator, uma coisa positiva. Bom, e de facto vê-se que em Portugal estes aspectos da saúde, da educação, etc., sofreram alterações qualitativamente significativas, embora possamos todos resmungar para um lado ou para o outro que certas coisas ficaram piores, mas outras ficaram melhores, de tal maneira que os índices não aumentem e avançaram. Agora, passado este bom começo, o outro assunto sobre o que eu gostava de falar hoje é esta forma que há cada vez mais generalizada de nós termos que ouvir gente um pouco a fazer pouco da nossa inteligência. E eu acho que isso mais tarde ou mais cedo vai dar mau resultado, que é esta ideia de que as pessoas que têm acesso às televisões vêm dizer o que lhes apetecer e nós, pronto, ok, está bem. Pronto, desligamos, apagamos o disco, fazemos um reset e daqui a 6 meses dizemos outra coisa e dizendo, ah, pois, está bem, ok, tá. Reset outra vez e andamos de afirmação em afirmação sempre... por gente que se sente obrigada quando lhe põe o microfone à frente a abrir a boca, e não é obrigatório. O jornalista tem por obrigação fazer as perguntas, mas a pessoa que ele interroga só tem a obrigação de responder se souber alguma coisa para dizer, se não diz, olha, sobre esse assunto não tenho nada a dizer. Ponto final. Quer dizer, não é obrigatório, cada vez que o microfone aparece, abrir a boca e dizer coisas. Porque nós tivemos, por exemplo, agora está um momento quente desta questão das armas, munições, barra tanques, barra roubo terrorista, sei lá, armas para a minha prima, sei lá o quê, que aquilo já vai. Não é? A avózinha, que já não conseguia dormir, isto agora apetece brincar, não é? Ou a avózinha, porque é que tem os olhos tão arregalados? Ah, é porque estou deitada em cima das munições e tal, dei-me as costas. Isto quase que podia fazer um conto infantil, não é? Uma palermice infantil. Portanto, e é isto que nós somos alimentados há mais de um ano, é uma espécie de história da carochinha. Não é? Durante meses, os primeiros meses, terem desaparecido as tais ditas armas, que afinal eram munições, tivemos múltiplos intervenientes das Forças Armadas, alguns nas redes sociais, outros de outras formas, a desvalorizar esse dito roubo, porque se calhar não havia roubo nenhum, e o próprio ministro entrou nessa história, mas antes outros tinham já começado com essa história, e o que também era desprestigiante. Era desprestigiante. Eu não sei, quer dizer, eu não sei como é que as coisas funcionavam, mas eu conheço alguém que há muitos anos era armeiro de um setor das Forças Armadas, numa situação de guerra, em que se calhar muito mais se perdia ou deixava de perder e desaparecia. E aquilo era preciso haver um registro de onde é que estava cada faca de mato, cada pistola, cada espingarda. Aquilo não andámos para lá a deixar espingardas atrás dos eucaliptos e não saber onde é que elas estavam e as balas tinham que ser contabilizadas, tudo isso. Quer dizer, não quer dizer que o indivíduo tivesse que saber onde é que disparava cada uma das 200 ou 100 ou lá o que era, mas quer dizer, havia um controle. Eu não, custa a crer, não é? Custa a crer que de repente aquele camião de munições pudesse ter desaparecido por desleixo, incúria, desorganização, relaxe dos responsáveis, que é porque as Forças Armadas são, por natureza, o contrário disso tudo. Não é? Pelo menos no nosso imaginário. As Forças Armadas são sítios onde estão pessoas de elevado nível ético, com espírito de sacrifício, espírito de missão, com elevados níveis de disciplina, porque ela é aplicada e exigida de uma forma rigorosa, não é aquela coisa, ah, ok, está bem, pronto, paciência, vê lá se não fazes da próxima vez, não? As pessoas não têm margem para grande falhanço numa organização militar, e nem devem ter, também ninguém os obriga a ir para lá, são para lá é porque querem, não é? E se querem é para cumprir, e aquilo é mesmo assim que tem que funcionar, porque não há nenhum exército que possa funcionar sem disciplina, porque não é a mesma coisa que estarmos a debater qualquer coisa com os amigos.
Quando
não?
Temos mais boa tarde a todos. Quando temos o topo da hierarquia, nesse caso até é o Presidente da República, mas o líder do Presidente do Governo, não é? Que ainda há 2 dias atrás, ou 3, ainda antes destes últimos desenvolvimentos, veio dizer que não há ministro nenhum que esteja responsável por vigiar o paiol, não é? Portanto, acaba toda e qualquer possibilidade de responsabilidade.
Também é o rasgo. Eu percebo.
Também não há ministro nenhum que vá com uma picareta pôr abaixo uma ponte. Claro. Nem há ministro nenhum
Claro. Enfim, não, mas isto é quase generalizado quando alguém
basicamente diz... o ministro nunca tem culpa.
Mas repare, quer dizer, é generalizado, não é só a questão...
Muda-se todos os chefes da Proteção Civil e passado um mês morrem 100 e tal pessoas. Não há ministro nenhum que tenha ido lá tirar o fogo ou que fosse apagar com a mangueira na mão. É óbvio que
a verdade é que é uma falta de rigor. Eu preferiria dizer isso. Dos líderes políticos, nós estamos todos habituados a ouvir tudo e mais alguma coisa.
Este ministro de Defesa é de gargalhada, não é? Quer dizer, mas não é de agora. É de gargalhada há muito tempo.
Mas tivemos um que arranjou maneira de deixarmos ter capacidade de produzir barcos e outros que arranjaram maneira de deixarmos ter capacidade para outras coisas. Quer dizer, isto, os ministros de Defesa nunca têm sido grande espingarda nos últimos
anos. Não é verdade.
Até por uma razão natural, que é a defesa, cada vez fomos atribuindo menos recursos, não havia aquela pressão de ter que ter uma guerra, e portanto agora as Forças Armadas têm uma função quase cerimonial e de coadjuvante da diplomacia.
Os ministros de Defesa são sempre políticos de primeira linha, normalmente,
claro,
e não figuras absolutamente obscuras como o que temos atualmente.
Pois, mas
Jaime Gama, António Vitorino, para falar dos socialistas, Paulo Portas, que era o número 2 do governo, era o ministro da Defesa, Freitas do Amaral, Costa, enfim, a nossa história está cheia de ministros da Defesa.
A instituição em si não é prestigiada.
Importante.
Quando se diz, eu ainda queria voltar a falar quando se diz que, bom, isto não desapareceu nada, os inventários é que foram mal mantidos e tudo mais. Porque isso aponta para uma organização avandalhada, para uma estrutura que não funciona devidamente, assim como ideia de que alguém pode entrar com um caminhão por dentro.
Só por isso já o ministro não devia ser ministro, quando foi à Assembleia da República dizer que no limite pode não ter havido roubo nenhum. Porque só o dano que causa à imagem da instituição dizer essa hipótese, não é? Pôr essa hipótese. Isso tinha que ser agora, passava um ano,
mas temos que
vai tudo preso.
Tudo. Temos de ter assim. Em boa verdade, se eu for um chefe de Estado-Maior do Exército, se não consegue garantir que é difícil ou impossível, qualquer civil, entrar por um quartel adentro e ir lá buscar o que lhe apetece, ele próprio também tem que se demitir. Quer dizer, o que nós tínhamos de ter que ter
era uma demissão
em cadeia. Quer dizer,
claro que sim.
Porque é óbvio. Quer dizer, aqui na Terra a gente toca a campainha, mesmo assim, o Fernando ainda pergunta, então quem é e tal. E depois é que a gente entra. Mesmo na nossa casa, as pessoas não entram assim.
Não há dúvida nenhuma sobre
isso. E num quartel encosta aí a caminhonete que eu já ali vou buscar.
Este é o maior roubo do século. É o maior roubo do século no âmbito da NATO.
E é uma vergonha. E por isso é que me incomoda repetir as pessoas vêm os civis ligados à tropa e vêm os tropas, o prestígio de quê? Quer dizer, não pode haver prestígio numa organização que se deixa roubar dessa maneira. Não há prestígio nenhum.
Eu também vejo...
Mas não se devia dizer coisas dessas.
Mas Rocha Cano já falou aqui muitas vezes, por exemplo, no desprestígio da forma como são tratados os professores. Nós ouvimos na televisão, ainda aí estava a dar um debate no Expresso da Meia-Noite, que era secretário de Estado, ou secretária de Estado, era o Mário Nogueira, era não sei quem, e só havia uma coisa em que estavam todos de acordo. É que os professores eram excelentes.
Excelentes, claro.
Portanto, eram todos excelentes. Claro. Pá, não há dinheiro para lhes pagar, mas são excelentes.
Ou seja, em 5 ou 6 pessoas que ali estão, 4 ou 5 estão a dizer um churrilho de aldrabice.
Os nossos militares também são excelentes, o ministro é excelente, é tudo excelente.
Exato.
É a tal cultura de excelência, deve ser. Não sei.
Claro, que não se compadece com estas coisas, que é devolver a devolução de uma coisa
mais
roubada, não é?
Devolveram mais que o que levaram.
Exato. Isto é que é gente boa, não é? Boa gente. Somos uma gente boa.
Foi mais uma nota da anedota, não é? Na altura.
Não. E depois temos estas barafundas completas que desprestigiam as nossas instituições todas, que é, sei lá, alguém vai ser interrogado por um magistrado e tal, e depois faz logo estrategicamente umas comunicações aos jornais e não sei o quê. E as pessoas engolem aquilo tudo, quer dizer, eu arrependo-me, mas teria feito o mesmo outra vez, se fosse preciso, porque era a bem da nação, a bem da pátria.
Eu acho que ainda se lembra dos SMS da Caixa Geral de Depósitos.
A mesma coisa.
Há alguma dúvida de que os SMS existiam?
Não, Agora, aquilo que é sempre mais chocante é como é que as pessoas conseguem compatibilizar o que é incompatível. Não é? Compatibilizar o incompatível. Quer dizer, não se pode ter um comportamento pouco ético e ter sido ético. Não se pode ter um comportamento desonesto e ser-se honesto. Não se pode ser rigoroso e ao mesmo tempo abandalhado. Não há volta a dar. Ou se é uma coisa, ou se faz uma coisa, ou se faz outra. Nós não podemos, eu não posso ter como missão apanhar o bandido e a seguir deixá-lo ir. Não, não é aceitável. É, são coisas separadas. Está agora uma campanha interessantíssima que é, mas recuperaram-se as munições. Muito bem, sim senhor, está bem. Pronto, sempre é melhor que a nossa polícia das finanças, que não recuperou nenhum tostão daqueles milhares de milhões que os bancos e uns habilidosos levaram.
Podem estar aí num descampado qualquer.
Estarem quase, mas nos campos da chamusca, que eu aliás conheço mais ou menos bem, não é? Quer dizer, só aparecem essas armas a mais.
A cautela fazia lá umas voltas.
Os milhares de milhões.
Não perdia nada.
Os milhares de milhões de BES e BPN e etc. Esses não aparecem em baldio nenhum, nem debaixo da cama da avó. Não há avó que tenha lá aquilo. Não sei porquê, quer dizer, há uns olhos de investigadores fantásticos com umas coisas e depois outras
não. É a velha estratégia que o Rocha Caneiro se calhar já usou, e eu, noutras alturas, não é? Quer dizer, quando desaparecia qualquer coisa ao menino, meus amigos, então, sem ninguém saber quem foi, só falta dizer, apaga-se a luz e quando acendemos a luz tem que estar aqui.
Aliás, nós temos uma justiça que é um bocado
assim. E assim foi.
É uma justiça infantil em que se desliga as relações de causalidade quando a pessoa basta dizer assim, foi sem querer. Foi sem querer. É verdade, eu atropelei o homem, pá, mas estava enervado e foi sem querer. Pronto, se foi sem querer, vá lá em paz, esteja à vontade. Não é? O sem querer parece que desculpa tudo. Isso é uma desculpa infantil, não serve para adultos, não é? E nós temos de facto, aliás, vê-se na televisão, quando aparece alguém e diz, eu tenho total confiança na justiça. Pimba, é culpado.
E estou disponível.
Podemos pôr logo um carinho. E estou disponível para esclarecer tudo até às últimas consequências. Mentira, é sempre mentira. E é sempre um gozo, porque o crime não dizer que tem plena confiança na justiça quer dizer o quê? Quer dizer, eles não me apanham. É aquela coisa também infantil, que é, não me apanhas, nhanhanhanhan, e tal. É a mesma coisa que é, eu tenho plena confiança na justiça. E ri para o lado, não é? Olha, está-se mesmo a ver que me apanham, não é? Eu vou arranjar a maneira do processo durar 30 anos até isto caducar tudo.
Investigue-se, dou a quem doer e tal.
É só, sempre uma forma de... Eu tenho medo que um dia isto tenha como consequência a nossa desvinculação daqueles dos pequeninos, não é? Daqueles que até cumprem os seus deveres e tudo mais, que se desvinculem do nosso país, para ele se tornar ele todo uma andota. Quer dizer, podemos nos desvincular todos e dizer assim, essa é que são as regras. Então pronto, então também não quer saber. Não é? Também não pago, também não faço, também não digo. Quer dizer, não pode ser assim. Quer dizer, nós precisamos de uma visão mais exigente do que deve ser o comportamento dos atores dos atores, como se diz agora.
Não pode haver uma operação desta natureza. Nós estamos habituados a ver isto nos filmes, não é? Quer dizer, não pode haver que são aquelas coisas dos espiões e tal. Se o senhor for apanhado, nós dizemos que nunca existiu e que não conhecemos de lado nenhum e tal. Não é? Portanto, não pode haver. Não pode haver uma operação desta natureza sem um conhecimento de... Não pode ser de muita gente, porque há de ser uma coisa secreta. Mas tem que... Não é o, ali o chefe... Não é o chefe...
Tem que ter sido o fuzileiro...
Não é... Eu já não falo do assalto. Pois, falo da recuperação. Não, é? Quer dizer, não pode ser o sentinela, ou não sei o que é, a sentinela que diz, olha, pá, vamos aqui fazer um brilharete e chegar ao pé do chefe e dizer, olha, encontramos as armas.
Claro.
E, portanto, agora... Ao que parece, não. É afirmado que teria chegado até ao ministro. Quer dizer, não sei, não é? Quer dizer, mas só o facto de haver, até o Rui Rio já veio pedir, já veio pedir responsabilidades, até porque é uma coisa mesmo muito grave.
Até já
não,
sabemos,
não diria
já
nada,
sabemos
não é?
Boa parte do que é que, portanto, o indivíduo disse quando foi interrogado. Quer dizer, há um indivíduo a ser interrogado.
Ah, mas foi o advogado que disse, não é? Foi o advogado dele.
Conclusão. Já está armado um espetáculo, não é? Quer dizer, isto agora já é um teatro, já não tem nada a ver com outras coisas.
Aí eu vi o advogado a dizer, não é? Quais foram os motivos, etc. Mas, na verdade, acho muito estranho que... Não é uma questão de... Eu acho que às vezes...
Tornou-se uma estratégia,
às
uma
vezes
forma.
A questão política, não é? Quer dizer, o ministro é uma nulidade política, quer dizer.
Mas isso,
não existe.
Se o país tivesse desaparecido...
Ninguém se vai lembrar...
Já não havia Portugal há mais de 300 anos.
Mas ninguém se vai lembrar do nome do senhor daqui a 3 meses ou a 3 anos. Quer dizer, quando o senhor sair do governo, passado, se calhar se passasse aqui à porta, ninguém.
Mas não faz mal, depois Jacinto, a seguir, ninguém podia montar uma empresa de segurança.
Agora, a questão política, há aí uma questão disciplinar, há uma questão disciplinar, não mais do que disciplinar, uma questão criminal, etc. Mas a questão política tem tudo a ver com o respeito pela figura, com o respeito pela instituição. Ora, o ministro da Defesa, não é? Desde aqui há uns meses, sei lá, isto daqui a bocado já passou há algum tempo, não é? Parece que não, mas a geringonça já está quase em fim de mandato, não é? Quer dizer, às vezes dá a ideia que foi ontem ou a semana passada, mas já está em fim de mandato. E este ministro, na verdade, coleciona um conjunto de situações desta natureza, desde a célebre revista, sem estar vestido adequadamente, etc., que é uma coisa que já se percebeu que é um traço, não é? Quer dizer, é um traço aqui do governo, não é? Portanto, o mesmo governo, em que o ministro não tem que estar à porta do paiol, quer dizer, tudo, a partir daí não há cadeia de comando, não é? Quer dizer, lembrem-se que a grande questão deste ministro da Defesa, o seu grande momento de força, não é? Foi quando houve uma confusão no colégio militar, etc. Se bem se lembra, não é? O Colégio Militar, que é aquela instituição com cariz fascista e tal, e coisa. Portanto, foi aí que começou, foi aí o único momento de força do Ministro da Defesa. Portanto, que é uma coisa, de facto, extraordinária, não é? E, portanto, pôs aquela gente toda na ordem, não é? Pôs aquela gente toda ali em sentido, como é da arte. Agradou. Na altura foi o Bloco de Esquerda, creio eu, que fez a queixa e tal, que havia ali umas perseguições homofóbicas e não sei o quê. E a partir daí é o maior, ficou seguro até ao fim. E, enfim, não é? Vamos ter que viver com estas coisas. Não é?
Pois, mas de qualquer maneira, a mim, pronto, o ministro é uma, apesar da figura importante que são os ministros, para mim, nestas coisas todas, é sempre a figura secundária. A mim o que me preocupa é as pessoas aceitarem como boas explicações que às vezes têm muito pouco fundamento, que são ilógicas. Quer dizer, eu não posso... E isto incomoda mesmo. Quer dizer, como é que alguém que é polícia diz que a principal objeto da sua função, quer dizer, define ele próprio a sua função. Mas, em todos os países, quem negocia a possibilidade de ajustar penas e penalizações é o sistema judicial, não é o de investigação. Os investigadores investigam, encontram provas, descobrem os bandidos, etc., as pessoas que cometeram os crimes. Mas depois quem pode decidir vai ser o sistema de justiça, os procuradores, etc., é que vão ter que falar com o indivíduo e interrogá-lo e encontrar ali um negócio. Nós não temos esse negócio, porque nós criamos um mecanismo de justiça que serve exatamente para deixar escapar quem comete muitos crimes complicados, que é fazer com que os processos se tornem gigantescos. Os americanos não têm esse problema. Por exemplo, a pessoa cometeu 500 crimes, eles basta que tenham a prova de 2 ou 3 que lhe dão 80 anos de cadeia e já chegam ao pé do indivíduo e dizem: vale a pena investigar o resto ou ficamos bem com 40 anos ou com 30? E é o próprio réu que diz: ah, ok, tal, pronto, 30 sempre é melhor que 1500 e tal. Pode ser que ainda volte a dar uma volta na praia. Quer dizer, e aquilo resolve-se rapidamente. Nós aqui arranjámos uma maneira que é curiosa, que é: quantos mais crimes amalgamamos no mesmo processo, mais provável é que a pessoa se escape. É interessantíssimo. Quer dizer, quanto mais criminoso, ao fim e ao cabo, mais fácil é escapar. Porque o processo torna-se tão grande, tão gigantesco, que a dada altura, e depois temos mecanismos que permitem arquivar processos porque falta a vírgula, o funcionário das fotocópias não numerou, caducou o prazo do aviso de recepção de não sei o quê, quer dizer, e nós vemos perfeitamente nesses casos mais imediatos, anda tudo à procura de se caiu um borrão na página tal, se a cassete tem vírus, não sei o quê, quer dizer, que são coisas ridículas.
E em caso de empate faz-se moeda ao ar, faz-se um sorteio.
Mas tem que se ir fazendo moeda ao ar até calhar, cara.
Faz-se um sorteio.
Não é? Se sair coroa, exatamente, falhou, não é?
Exatamente.
Quer dizer, mas que são coisas que a gente diz assim: mesmo que tudo seja bem feito...
Não há penaltis, vai, de sorteio.
Nós temos a suspeita, mesmo... Eu acredito que muitas vezes nós vamos ter a suspeita que houve malandrice e não houve. Mas a coisa é sempre feita de uma maneira tão atabalhoada, tão atamancada, que nós todos temos a suspeita. Ó, malandrice, já escolheram aquele. Mas, porque não sei
se só havia duas hipóteses, a moeda ao ar era mais prática.
Mas isto é tudo muito esquisito. Nós temos um país que tem, da altura, Marinho Pinto, quando se candidatou a deputado europeu, dizia que havia um advogado em Portugal para cada 200 habitantes, ou qualquer coisa assim. Quer dizer, se há advogados assim, à pasada, também deve haver magistrados e juízes e tudo mais, aí que nunca mais acabam. Então, de repente, para julgar um processo só há dois. Eu acho isto engraçado, quer dizer, pronto, olha, são coisas que a gente não percebe, quer dizer, olha, professores há mais, juízes há menos, devíamos começar a investir mais em fabricar juízes, não sei como.
Vai, a rapaziada não passa no curso.
Não passa. Mas a dada altura passavam todos também, quer dizer, porque nós sabemos que houve ali umas malandrices lá na escola dos...
Agora chumaram aí uma porrada deles.
Mas enfim, bom, há aí um estudo qualquer sobre a ética do copianço nas nossas instituições superiores, por acaso também é muito engraçado. Mas pronto, portanto, esta questão da... que ao fim e ao cabo leva à música que eu vou...
eu ia abrir
hoje,
essa janela, exatamente.
Vamos passar hoje.
À meia hora,
que é
a questão
da ingratidão. Quer dizer, as pessoas têm um vínculo ao Estado... um vínculo que ultrapassa, ou que deve ultrapassar, a mera relação contratual de que tu trabalhas e eu pago-te. Exercer, mas que eu ligo a uma... E posso estar enganada, que o Pinho se calhar vai dizer que não tem razão nenhuma, mas quer dizer, que eu ligo muito ao caráter temporário com que as funções no Estado, a certos níveis, são exercidas. Elas, não há punição... objetivamente, para o não exercício correto da função. Vou dar um exemplo. Sei lá, um indivíduo é calceteiro em uma junta de freguesia, não é? E por comissão é destacado para diretor-geral da segurança de qualquer coisa. Pode ser. Então, o indivíduo fez uma licenciatura ao fim de semana e tal, e pumba. Diretor-geral. Faz lá um maldrabice. Qual é o castigo? O castigo é o fim da comissão. Ou seja, nunca vai mais baixo do que onde já estava. Ele não é despedido de calceteiro. Não era uma carreira chegar a diretor-geral de não sei o quê. E vemos que também na Polícia Judiciária e Militar é a mesma coisa. As pessoas são nomeadas e desnomeadas. Entram e saem. Não é? Nós até vemos hoje a notícia, num dos jornais que por aí circulam, é do antigo espião, aquele que foi condenado por uma série de abusos, dirige uma empresa de segurança. Onde é que alguém que foi espião num país decente, a seguir pode dirigir uma empresa de segurança... Não, como é que pode? Não percebe? É a mesma coisa um tipo que é médico e foi expulso da ordem porque não matou não sei quantas pessoas numa operação, a seguir e dirigir uma clínica. Quer dizer, isso não bate bem na... Há coisas que a gente não percebe. Quer dizer, na realidade, ser despedido foi uma coisa boa.
Exatamente.
Quer dizer,
não,
o indivíduo era espião.
Não é pelo facto de ser espião. É pelo
era
facto
espião.
De
vejam bem aqui.
Ter cometido irregularidades. Não é?
Foi condenado por violação de segredo de Estado. Segredo de Estado. Segredo de Estado. Vocês vão ver o que acontece a quem viola o segredo de Estado noutros sítios. Mas pronto. Violação de segredo de Estado, acesso ilegítimo a dados, devassa da vida privada, tal, abuso de poder, é uma coisa grave. Usou isto tudo como currículo e agora é CIO, por acaso gosto disto, é aqueles termos, as pessoas gostam de gozar com os imigrantes e depois ele é CIO, que isto é que é fino. CIO de uma empresa de segurança e assessor de empresas. Quer dizer, eu percebo, as empresas algumas gostam de abusar do poder que têm e, portanto, é possível que precisem de um perigo. Mas, quer dizer, estas são as incongruências palermices que nós acabamos por ler todos os dias, que é, e de facto, não me admira nada, que um indivíduo pode ser ministro, não ser grande coisa, mas a seguir, como alguns de esquerda e de direita, depois logo a seguir usam como mais-valia para os empregos posteriores, o ter exercício de uma função que não faz parte de uma carreira, quer dizer, é uma nomeação política. Engraçado, mas enfim, bom. De qualquer maneira, eu acho que as pessoas deviam ser gratas, não deviam morder a mão que os alimenta, e a mão que os alimenta é o povo português, e deviam servi-lo com dignidade e com empenhamento e com inteireza, que é uma palavra também que já que não se usa muito, e portanto deviam mostrar gratidão. E eu, a canção que trago hoje é de um homem que já morreu há uns anos, o João Maria Tudela, um homem que nasceu em Lourenço Marques, hoje Maputo, não é? É uma canção de 1959 e que, traduzida em bom português, é Obrigado. É obrigado também ao Aznavour, não é? Que morreu e que nos deixa a nós, aos nossos pais, alguns dos nossos filhos que gostarem muito de música, se calhar até aos nossos avós, não é? Porque o Aznavour, 94 anos, dos quais 80 a cantar, tocou muitas gerações de pessoas. E com uma característica que hoje é difícil de encontrar, que é alguém que se recusou a cantar canções que não dizem nada. O Charles Aznavour, as canções dele diziam coisas e tocam-nos, e há uma letra para cada momento. Eu, pronto, sou suspeito porque tenho a mania que as canções vão dizer coisas. Mas, portanto, com este canimambo do João Maria Tudela, e sem prejuízo de trazer cá uma canção do Aznavour qualquer dia, aqui está o canimambo, 1959, João Maria Tudela, a voz suave do antigamente.
É a proposta musical para hoje do Manuel Rocha Carneiro. Vamos ouvir então. Voltamos dentro de pouco mais de 2 minutos. Até já.
É uma canção pequenina.
Canimambo. Canimambo. Entender o amor.
Canimambo, canimambo,
canimambo, preso aos laços dos teus braços, a vida é melhor. É por isso, quando tu sorris, que o feitiço me faz tão feliz e me obriga a que eu diga canimambo, como o negro diz obrigado, muchas gracias, merci bien, tudo é canimambo, danke schön. Grazie tanta, many thanks to the canimambo.
Obrigado, muchas gracias, merci bien
to the canimambo. Canimambo, tu de canimambo, tu de canimambo, canimambo.
Canimambo. Música de João Maria Tudela. A escolha de Manuel Rocha Carneiro. Entramos na reta final do programa. Falar Claro, António Pinho. Daqui a um bocadinho vamos ouvir a sua música.
Ok, concluímos. Eu tinha aqui um tema, enfim, que tem sido um tema transversal e que volta com muita frequência. Não é? Quer dizer, tinha aqui um artigo ou outro em que já temos falado aqui do politicamente correto, quer dizer, esta ideia de que só uma opinião é que é correta e as outras são logo demonizadas, e depois aparecem, quer dizer, há aqui um efeito contrário, parece-me a mim, quer dizer, será essa a justificação? Nós tivemos agora cá em Portugal, agora o que está
ainda antes de entrar no caso concreto aqui do Brasil, mas se virou esta semana, o Conselho da Europa, ou lá uma coisa qualquer, não é bem o Conselho da Europa, mas é um órgão qualquer daqueles que ninguém sabe para que é que serve, que diz que...
Pois, eu não sei. Eu já sei, é aquela questão, portanto, da história, não é?
Não, é a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância. Portanto, a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância...
Mas não é a Comissão Europeia, com letras minúsculas.
É CRI, na sigla inglesa, do Conselho da Europa, exortou nesta terça-feira as autoridades portuguesas a, e está entre aspas, a repensar o ensino da história e, em particular, a história das ex-colónias. Portanto, aqui uma rapaziada qualquer lá no Conselho da Europa, não? Num Conselho da Europa qualquer,
é
gente que não deve ser mal paga para fazer isto, não é? Portanto, uma das, ao que parece até a representante portuguesa nesta tal comissão é uma senhora, enfim, que cá em Portugal é conhecida pelas suas opiniões progressistas, não é? Portanto, faz parte daquela associação Capazes, não é? Portanto, da filha do presidente Ferro Rodrigues, e que, portanto, tem estas opiniões modernas, não é? Sobre a história. Portanto, está na hora de Portugal, por exemplo, começar a alterar os seus livros de história, porque lá no Conselho da Europa, ou no Conselho da Europa não, num organismo qualquer que faz parte do Conselho da Europa, os senhores acham que nós temos que dizer que os pretos não eram bem tratados, ou que quando chegámos lá não pedimos licença, etc. E portanto, esta gente vai ocupando o seu tempo e gastando o nosso dinheiro a ensinar-nos a nós, aos portugueses, não é? E aos portugueses e aos outros, como é que vamos ter que ensinar a nossa história, porque não estamos a ser corretos, portanto estamos a enganar as criancinhas. Eu tinha um professor de história, o professor Baquero, que... Professor de história? Eram todos de história os meus professores, mas o professor Baquero que nos dizia que... O professor Baquero Moreno que... Ok, quer dizer, nós, entre o médico... Quando nós fazíamos aquelas boas pessoas, depois nós colocamos os meninos à frente, tipo, como é que é, aqueles receios que tinham, não é? E o professor Baquero dizia, vocês, ok, podem enganar uma geração inteira, mas pelo menos não matar ninguém, não é? Quer dizer, bom, ok, se preocupem que entre matar ali o doente na sala de operações ou enganar ali uma geração inteira, logo se vê como é que a coisa se resolve. E portanto, estas pessoas agora iluminadas, vêm ensinar-nos que, afinal, nós andámos a enganar gerações e gerações. Quando, por exemplo, ainda a semana passada, o Jerry Diamond, portanto, um historiador conceituado internacionalmente, aqueles que viveu com comunidades de caçadores-recoletores na Nova Zelândia, etc., veio dizer, obviamente, não é, que, falando sobre a história do Museu dos Descobrimentos, não é, o Museu das Descobertas, que de facto, se Portugal só pudesse ter um museu, tinha que ser aquele, não é? Era, se tivesse que fechar os museus todos e ficar só com um, portanto, claro, que era o grande contributo, não é, para a história mundial. Quer dizer, não é? E portanto, estamos a falar de, pois, quer dizer, estas pessoas que têm acesso à imprensa, não é? Quer dizer, e não é só, que às vezes não é só o blog ou o Facebook ou não sei o quê, não. Isto é um organismo da União Europeia que é pago por nós. Não é? Isto não há dinheiro, como dizia a senhora Thatcher, não há dinheiro do Estado, há o dinheiro que os contribuintes, não é? na versão portuguesa, não é? Na versão inglesa, nos pagadores de impostos, não é? que pagam. Portanto, o Estado não tem dinheiro. E a União Europeia, não há vez, são fundos europeus. São fundos europeus, mas todos os Estados contribuem para esses fundos europeus. Ainda há bocado o Roscano falava, de facto, da Finlândia como aquele país farol, não é? Portanto, que aparece à frente de tudo. Mas, como falarei assim, quer dizer, é um dos países que, hoje em dia, mais aponta o dedo aos países do Sul, não é? Portanto, é esta rapaziada, como dizia o outro senhor, do música, quando música, de música e vinho verde, não é? Portanto, tudo isto é muito bonito, Mas, de facto, e nós agora, por exemplo, estamos a falar, temos o Brexit aí em marcha por várias formas, etc. Basta ver o Yes Minister, não é? Portanto, a célebre série dos anos 70, 80, não é? 80, quer dizer, que é absolutamente extraordinária, não é? Quer dizer, os ingleses, já naquela altura, e andam agora aí uns certos engraçados, não é? Quer dizer, da forma como os ingleses olhavam para a União Europeia, não é? Tipo, bem agora estes gajos dizer-nos de que tamanho é que é a salsicha, de que tamanho é que é o não sei o quê, de que tamanho...
Que a salsicha tem que ter carne.
E, portanto, é este... Eu não sei se o objetivo fosse, daqui a uns anos, não é? Pode ser como esta coisa das armas de tanques, não é? Pode-se chegar à conclusão que quem está a patrocinar estas novas ideias é quem quer, na verdade, destruir a Europa. Quem quer destruir a nossa... Quer dizer, se um dia, não há de faltar muito, para haver essa teoria.
Mas
não é?
É engraçado essa questão, porque eu não me lembro, nem de estudar, nem de ensinar, acerca de que não havia violência ou qualquer ato de dominação ligado. As guerras implicaram sempre aquelas coisas que não são as que implicaram.
Nem ninguém.
Nunca ninguém ensinou que... Mas, é engraçado.
Que não há guerra colonial.
Nos anos 80 de Inglaterra, só para... Fez-se uma espécie de... Não foi bem um auto de fé aos livros, mas pronto, fizeram em muitas escolas de Inglaterra um rever das bibliotecas, não é? Um olhar para os livros que lá andaram. E encontraram coisas extraordinárias que, de facto, não devem ser queimados. Não é? Quer dizer, vamos dizer bem, não é para ser queimados, mas não estavam bem em bibliotecas, como, por exemplo, livros que defendiam na África do Sul, livros vindos da África do Sul, que defendiam que a mão de um preto era rigorosamente feita com uma anatomia específica para apanhar as laranjas. Isto vocês podem dizer assim, epa, não pode ser. Não, mas era. Quer dizer, as mãos dos negros eram mais adequadas para apanhar laranjas que as dos brancos. Quer dizer, isso aí, nós nunca tivemos isso em Portugal. Nunca tivemos, por exemplo, uma codificação em literatura infantil, como, por exemplo, os belgas tiveram, com o Tenti, etc. Quer dizer, nós aqui nunca fizemos essa racionalização de sermos uma raça superior ou outra coisa qualquer.
Não, isso acontecia.
Acho eu, quer dizer, a não ser que eu esteja também iludido, porque às vezes as pessoas gostam de repente de fazer de conta que o grupo a que pertencem é de uns bandidos, é uma maneira de se levarem eles. Quer dizer, se o meu grupo for todo de bandidos, eu agora vou resistir,
dos perdões e não sei o quê, não é? Quer dizer, estas questões, eu já dou aula de história há uns anos, não é? Para já, é a velha história de pegar num manual, num que está num parágrafo de um manual, e imbecilizar. Os mesmos que, estas pessoas que, deste politicamente correto, etc., naquele debate do Expresso, deviam estar a dizer que os professores que eram os maiores e tal. Mas, na verdade, acham que eles são completamente desprovidos de qualquer sentido crítico, para não dizer que são uns ignorantes, que se limitam a ler o que está no manual. E que o professor não é capaz de dizer ao aluno, ó, meu caro amigo, está aqui, mas atenção. Não é? Quer dizer, não há nenhum professor que ensine história que, por exemplo, não fale das consequências da guerra colonial, dos milhões de mortos, dos milhares de mortos.
Essa opinião sobre os professores, às vezes, vamos só aqui dar um sobressalto, às vezes até tem algum fundamento, que é, diz-se aquela coisa que uma maçã podre no barril é uma tragédia. De facto, um professor que dá uma cadeira a um aluno num exame que não fez a um dia que é proibido trabalhar, dá mau nome aos outros todos. E as pessoas dizem, ó, eu até conheço um professor, pá, deu uma cadeira anual, pá, mas vejam bem, ó, que aquilo chegou. Mas daí extrapolarmos para que a classe toda é feita de gente assim, não é verdade.
Não, mas...
Às vezes, quem tem pouco respeito, pouco conhecimento que tem, está convencido que pode medir tudo na mesma bitola. Nós sabemos que há umas pessoas aí com umas qualificações meias habilidosas. Não, depois, claro, isto não tem respeito para a instituição.
Isto é como... Isto não tem nada a ver com isto, mas é aquele argumento do...
Estou meio a brincar.
Não, mas é aquele argumento. Esta coisa... Porque eles baseiam... Para não estar aqui a ler isto, não é? Baseiam-se em excertos, num manual, não sei o quê. Ora, isto é a velha história do... O manual não pode ter 6 anos de duração. Porque, entretanto, há descobertas científicas e as que lá estão desatualizadas. Claro. Ok. O professor conta a dar a mão, meus caros amigos. Está aqui esta matéria.
Mas o capítulo, por exemplo, sobre o Afonso Henriques, já levaram umas boas décadas primeiro que tenham que mudar muita coisa.
Sim.
Porque há coisas que vão ficando... plasmadas e consolidadas com
não é. E pode estar tudo errado no manual. Pode estar lá um capítulo todo errado, não é? Quer dizer, mas agora imaginar que o manual da físico-química ainda tinha lá o Plutão como planeta, não sei o que e tal. Que agora há uns anos atrás deixou de ser considerado como tal. Então todos para o lixo, porque quem está a ensinar
não, se pode fazer
não, vai dizer assim, oh meu caro amigo, atenção que isto está aqui, já não é assim. Já é uma boa oportunidade para dizer exatamente o contrário, para ensinar que a ciência é viva e que há novas descobertas, isto na história então, não é? Quanto mais para trás é a história, mais, curiosamente, mais novas descobertas aparecem.
Vai-se perceber que a história não é só ensinada por professores de história, é ensinada pelos professores de história, por aquilo que se lê, por programas de televisão em que aparecem uns tipos meios a inventar uma teoria qualquer.
E tem que aparecer.
E mesmo que a teoria pareça fora da realidade.
Claro, tem que se dar liberdade a toda essa gente. Claro. Porque esta história esta não conhecia por acaso, da África do Sul, da mão e tal, ser
eu fico gravado isso.
Mas há nos finais do século XIX, por exemplo, havia publicidades de sabonetes, de marcas perfeitamente, até uma marca que ainda existia há pouco, era Pierce, que era o menino era preto, lavava a cara e o outro mostrava-lhe o espelho e ele via que estava branco e ficava todo contente. Era uma publicidade. Ora, não se vai censurar esta publicidade só porque ela é racista. Deve-se explicar o contexto em que ela...
E porque é que hoje já não há publicidades assim?
E porque é que hoje não é assim?
Como é o
homem? É uma coisa absurda. Mas eu acho que isto é daquelas coisas que qualquer pessoa, que, como diz o Miguel Esteves Cardoso, não é? Que saiba contar até o 11 sem se descalçar, consegue perceber isto. Claro. Mas como é que esta gente, que é tudo gente tão inteligente e com tantos diplomas, etc., anda aqui a levantar este tipo de questões? O Rasgueiro quase falava do Tintim, do Congo, etc. Eu acho que, quer dizer, quem levanta a questão, e é uma questão polémica aí por esse mundo fora...
Mas não
fora,
quer dizer que se tem que ir às bibliotecas todas queimar as edições do Tintin.
Mas é tal, eu acho que é tal conspiração que vai dizer, pá, o gajo que disse isto do Tintin no Congo, ele não está, na verdade, a dizer que ele é racista. Ele quer é pôr-nos todos contra os que não são racistas. Eu acho que é uma coisa tão ridícula, não é?
Claro.
Que depois leva-nos para estes movimentos, não é? Que temos aí os o ele não, esta coisa do Bolsonaro, etc. Quer dizer, que de facto, não é? Eu não sei se isto é bem feito ou é mal feito. Nem sei sequer, enfim, comecei aqui a ter mais curiosidade lá pelo tal senhor Bolsonaro. Mas, por exemplo, nós temos a Web Summit cá em Portugal, que é uma coisa topo de gama, é o farol do futuro e tal. Mas é um farol tão certo da sua sabedoria e da luz que nos dá, que impede, não é? Tem receio que as pessoas que lá vão, as tais pessoas avançadas, sejam enganadas pela Marine Le Pen. Portanto, há o risco de, sendo gente tão esclarecida, com quem ganha tanto dinheiro, isto é tudo rapaziada, ou um milhão, há bilhetes de 5 mil euros, não sei o quê, para assistir e tal. Portanto, é gente que, à cautela, é melhor não ouvir a Marine Le Pen. Não vai enganar algum. Portanto, é tudo gente completamente acéfala, não é? É burra, que é uma expressão. Porque podem ser enganados pela Marine Le Pen. Têm que ser protegidos daquele discurso. Depois, o que é que nós temos? Temos a senhora Le Pen, que lá na França, quer dizer, não ganhou as eleições ainda, mas já se tornou no alvo a bater. Portanto, ganhar-lhe a ela já é bom. Portanto, ou melhor, não é ganhar-lhe ela já é bom. É que ela não ganhe já é bom. Portanto, mesmo que eu perca, desde que não ganhe a senhora Le Pen, já ganhei.
A fasquia não está muito alta.
A zero já não vamos, não é?
Mas a fasquia não anda muito alta.
Pois, não anda alta, mas é esta fasquia do Partido Socialista Francês, por exemplo.
É uma tristeza. Então, como é óbvio.
É a fasquia de todos. É a fasquia, por exemplo, que colocou toda a esquerda a votar no senhor Chirac, não é? Que estaria ali abaixo da Le Pen, naquele caso do pai. Um bocadinho abaixo, não é? Tanto na escala lá do fascismo, estaria logo a seguir, mas antes este que o outro. E depois temos a questão da Itália, não é? Este senhor Salvini, mas não sei o quê. Depois é a Hungria, a República Checa, a Eslováquia, a Polónia, a Áustria. Quer dizer, por aí fora, não é? Por aí fora, não necessariamente geograficamente, mas a Suécia, agora foi a Suécia que ameaçou, e depois, na véspera das eleições, que se nós formos ver, à exceção aqui de Portugal, enfim, na Espanha há uns movimentos antigos, não. Já são poucos os países onde é possível haver eleições na Europa sem que haja a ameaça da extrema-direita. E, portanto, porque foi na Bélgica, na Bélgica tem aquela questão muito específica da divisão do país, do nacionalismo, etc. Lá os flamengos e tal. Mas na Holanda, na Suécia, impensável Suécia. Não é? Depois já é a gente da esquerda que, enfim, que ainda vê no Putin, não é? O homem que defende o império soviético. Quando, na verdade, enfim, lá na Rússia, a extrema-direita apoia o Putin, não é? Portanto, é uma coisa extraordinária, não é?
Pois, ele não tem nada a ver com o que
é. Portanto, de facto, não sou, nem tenho qualquer pretensão em ser um conhecedor profundo, como diz o Rocha Caneiro, às vezes lemos uns links e carregamos um bocadinho no link e tal e coisa. Mas, por exemplo, quando cá em Portugal se acusava a União Europeia, eu estou a falar, obviamente, da nossa esquerda, de apoiar os nazis da Ucrânia contra a Rússia, quando a Rússia invadiu a Crimeia, etc. Ora, os nazis ou a extrema-direita russa estava do lado de Putin na invasão da Crimeia. Quer dizer, portanto, isto é uma coisa...
Isso agora
é ridículo. Quer dizer,
isso, sabe o que é que isso me suscita? Aquela ideia que houve alguém que fez esse comentário, não sei onde, que às vezes pomos a falar do que está longe e dos de fora para não falar do de dentro. É que o nosso país tem problemas que cheguem.
Sim, mas...
Problemas que cheguem. Esta coisa de estar com as dores de parte da democracia de outros países, ok, está bem, a gente não faz nada para os desestabilizar, para fazer mal. Aliás, nós a maior parte do dinheiro tem para ir à mercearia. Como é que vai à mercearia, que já não existe, perdão, ao shopping... que agora tem que se falar em inglês, senão ninguém nos percebe. Portanto, a pessoa não tem dinheiro para ir ao shopping.
Shopping, antes de ser inglês, era brasileiro.
Por exemplo, não, vai, shopping, não vai ao
shopping, claro. Veio pela novela. Pronto,
isto é uma tristeza. Isto é uma vergonha. Mas quer dizer, nós vamos... As pessoas não têm dinheiro para ir ao shopping, é óbvio que não vão ser a grande massa dos portugueses que vão perturbar a democracia na Ucrânia. Quer dizer, isso é uma maneira daqueles que têm a voz e que têm som e que alguém os ouve, de distraírem o assunto, porque o assunto é outro. O assunto é: porque é que os pensionistas não têm aumentos nas suas pensões? Porque é que as pessoas que trabalham, que nem os malucos, não têm aumento no seu trabalho? Porque é que o país não se serve mais? Porque é que as pessoas não têm finalmente direito a uma habitação? Por exemplo, essa é uma pergunta que ninguém faz. Como é que se faz com que todas as pessoas tenham o direito a uma coisa que a Constituição defende, e muito bem, porque, enfim, não vivemos na África, não podemos dormir debaixo de um coqueiro, isto não é racista, mas é verdade, é climático.
Estamos a caminho disso.
É climático.
Se dormirmos debaixo de um coqueiro hoje, já ali da parreira, já não temos tanto frio como tínhamos aqui há uns anos
também,
atrás.
Também é verdade, mas pronto, a minha referência ao coqueiro não tem nenhuma conotação racista ou xenófoba, etc. Portanto, as pessoas precisam de uma casa, é um direito estabelecido pela Constituição. Porquê é que as cabeças pensantes não se dedicam a pensar, efetivamente, como é que podemos criar esse direito, construir esse direito, esse acesso? Isso é que interessa. Agora, estarmos preocupados com o Brasil. O Brasil tem cá em Portugal grandes cidadãos brasileiros que podem ir para lá fazer com que o Brasil seja mais rico, mais moderado e
Brasil,
mais organizado.
O Brasil,
quer dizer, é o problema deles.
Eu acho que...
Quer dizer, o Brasil... É o problema deles.
Acho que...
Eu, desde que trocaram, me chamaram galego, com os brasileiros, tinha esta...
Não, eu não...
Aquela canção, Chico, pá, aquela, o galego, não gosto.
Só me lembrei
não
aqui,
gosto. Tem que
só me lembrei
português,
deste tema do Brasil, porque
não é, todo
porque
logista,
é mais uma vez...
e padeiro.
É mais uma vez o discurso da tragédia. Perdão. Porque, e depois, eu acho, o que acho curioso é que... Estas, enfim, nós estivemos cá em Portugal, daquela coisa do ele não, não é? Houve uma abertura de telejornal um dia destes, no fim de semana, em que, enfim, correu, foi ao Porto, foi a Lisboa, foi não sei o que, aquilo por junto, se tivessem lá 100 pessoas, enfim, seria já simpático.
Ele não, e o eu também.
E estavam as senhoras deputadas, não é? Portugal, não é? Deputadas da Nação, perdão. No Parlamento, com uma plaquinha a dizer ele não e tal. E portanto, enfim, eu não... Peço desculpa que estou...
Mas eu interrompo um pouco. Mais valia investirmos numa educação rigorosa, de ensinamento do respeito pelos outros, do respeito pelo grupo, do respeito pelos outros indivíduos, que é assim que se constrói o respeito até pela outra pessoa no seio das famílias. A ideia de que pode ser natural as pessoas agredirem-se, tratarem-se mal, matarem-se, etc. Não é errado pelo facto, está claro, é até agravante, como é óbvio, pelo facto de acontecer em família. Devia ser reprovável e deve ser reprovável em qualquer circunstância. O outro ser humano é para ser respeitado na sua integridade. É lá, duas garrafinhas hoje. Deve ser respeitado em todas as circunstâncias. Esta ideia de que, vamos lá ver, eu nasci há muitos anos e já há muitos anos era reprovável as pessoas agredirem-se. Não é? Quer dizer, isto não é uma coisa que se descobriu agora. Ah, violência doméstica. A violência doméstica é a violência. Se alguém aproveita até a proximidade, porque até se agride mais facilmente quem está ao pé. Quem está longe é difícil de agredir, não é? Mas, portanto, é preciso criar um ambiente de respeito. Isso tem que se construir desde pequenino. É que também não é, são garotos e tal, não é? São garotos, mas não têm nada a fazer a pancada.
Não, e esta...
Hoje em dia temos outra coisa pior, que é a violência doméstica que acontece entre adultos. De hoje em dia, e esse é que é o fenómeno que ninguém aborda, quase. A violência doméstica começa no namoro, em que nós temos imensos casos de violência gravíssima no namoro. Já, ora, se começa no namoro,
já começa a ser, já é um dos temas da escola segura nas escolas, por exemplo, é uma das realidades.
E não é aceitável que no século XXI as meninas achem normal que o namorado as agrida. Mas, é, porque é totalmente ao contrário do que devia ser namorar. Namorar sim, é fazer com que as outras pessoas gostem de nós, não é dar-lhes pancada. Quer dizer, qualquer indivíduo, qualquer rapazola que bate na namorada, obviamente é um bronco, porque não percebe que a maneira de uma menina gostar mais do namorado não é dar-lhe pancada.
É um incompetente.
É tratá-la bem. Quer dizer, não, é incompetente, é um bronco. Aquilo que se chama um bronco. Quer dizer, é um indivíduo que não tem noção da modernidade. Quer dizer, está a tornar-se primitivo. Portanto, nós temos um problema que é, de geração em geração, criámos aqui um fenómeno, não sei como, mas isso tem que ser investigado. E já há quem esteja a investigar, mas não é nós agora que vamos aqui dar as nossas dicas sobre isso. Quer dizer, retroceder. Ou seja, estamos a retroceder. Em vez de ficarmos mais civilizados, quer dizer, a minha geração, a geração antes da minha, se a pessoa fosse mais ou menos civilizada, não andava a dar pancada na mulher.
Sim.
Nem na mulher, nem nos filhos, pouco. Uma solha no rabo. Não havia, um clima de violência. Agora, no namoro, eu tenho que dizer, sou velho, de facto estou a ficar mesmo muito velho. Da primeira vez que ouvi dizer do problema da violência no namoro, eu pensei assim, está tudo tolo. Está tudo tolo. Então há pancada, pá.
Como diria o nosso Ministro do Ensino Superior, está tudo tolo, não é?
Mas ele tem razão.
Está em cima da mesa?
Está
em cima da mesa.
Está tudo tolo. Mas se ele for corrigir, não manda corrigir.
Já agora está na hora.
Está tudo estolo.
De ouvir a sua proposta musical,
António Pinho. E como eu falava anteriormente, na questão do revisionismo histórico sobre o colonialismo, etc. Ora, as mesmas pessoas que defendem estas posições, porque são as mesmas pessoas, enfim, a Isabel Moreira, as Manas Mortáguas, a atriz Catarina e por aí fora. Não sei se mesmo no YouTube se encontra alguma coisa da atriz Catarina, mas há de haver, não é? Pode ter acontecido como o disco rígido do Ministro da Defesa, pode ter sido formatado, não é? E, na verdade, as mesmas pessoas que são contra isto depois defendem uma forma de colonialismo, de paternalismo, que é dizer ao brasileiro, não é? Portanto, ao nosso... Os brasileiros, por acaso, nunca foram... Foi aquela coisa do povo irmão, não é? Portanto, não é o pai para o filho, é irmão, são iguais e tal.
E sabe o que é que me está a lembrar? Um comentário, um artigozinho que há tempos publicou aquele senhor, o José de Lino Maltês, que é um comentador, um homem das maçonarias e não sei o quê. E num comentário, é um parágrafozinho, mas irritado, diz assim, o que mais me irrita é o clericalismo dos anticlericais.
Exatamente.
E que grande frase. Eu pensei, boa, mesmo na malha. Quer dizer, às vezes são anticlericais, e depois portam-se como se ainda fossem mais fanáticos.
Mais fanáticos, sem dúvida. E, portanto, a julgar pelas eleições anteriores,
nomeadamente o Tio Trump e por aí fora, eu diria que se este senhor Bolsonaro não se ganhar as eleições, os brasileiros, os democratas, não os fascistas que vão elegê-lo, naturalmente, os democratas, devem vir cá a Portugal pedir contas a estas senhoras do ele não, porque os brasileiros são que têm um sentido de humor fantástico. Então acho que há uns anos eu procurei na internet e depois até me esqueci de publicar. Houve um jogador qualquer, um jogador da bola, do Botafogo, que era o ele não. Ele não, mas de Helena, não é? Heleno,
Helena.
Mas grande, não é? Aquela coisa do Marcão. E então o ele não. Houve um jogador, ele não. E portanto aqui o Sr. Bolsonaro, enfim, o homem até teve, levou umas facadas, até as facadas, disseram, foram ligeiramente, quer dizer, esfaqueadas, mostraram umas mãos sem faca e tal, portanto o médico sem luvas, ou para algo, uma coisa assim extraordinária, portanto que os brasileiros decidam, porque é gente adulta, não é? Quer dizer, enfim, quando o presidente Lula, como eles dizem, sair da cadeia, ele que não desanime, porque veja-se o Exaltino Moraes, no meio desta gente toda que falávamos há bocado, enfim, foi o mais sério, foi condenado, foi para a cadeia, voltou, ganhou as eleições, enfim, não sei o que é que o VAR ou o Sócrates estão à espera, que não seja, quanto mais depressa forem presos, mais depressa
voltam a ganhar as eleições.
E
claro.
Voltam a ganhar as eleições. O engenheiro Sócrates diz que...
Cuidado que não vai ser contratado.
Diz que
para uma campanha.
O engenheiro Sócrates diz que este processo foi para impedir que ele fosse candidato a Presidente da República. Eu, no lugar dele, criaria o mais rapidamente possível. Quer dizer, quando é que posso voltar a ser candidato? Portanto, aí não há uma coisa tipo Bruno
mandato,
Carvalho, um ano de suspensão e depois voltar e pronto, fortíssimo. E portanto trouxe um tema do Cazuza, portanto, que fala sobre o Brasil e o que é o Brasil. Não é o de hoje em dia, porque ele já morreu há muitos anos e o álbum é de 1988, mas a julgar pela letra e por aquilo que se vai ouvindo, parece-me que se mantém atual. Que é, aliás, uma característica desta coisa da imortalidade dos artistas, é que se mantém atuais, não é? E, portanto, acho que se ouvirmos com atenção aqui a letra do Cazuza e o Brasil, que é uma música que já foi cantada pela Gal Costa, enfim, por uma série de gente conhecida, mais conhecida cá em Portugal, nas novelas, etc. Mas é este Brasil, quero ver a tua cara, portanto, vamos ver o que é que os brasileiros decidem, não é? Partindo do princípio, fizemos um bom trabalho na nossa colonização e deixámos um povo informado, democraticamente livre, etc.
Muito bem, e assim vamos fechar o programa Falar Claro. Obrigado, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro, pela vossa presença mais uma. Esta é a emissão número, já agora, Rocha Carneiro.
193.
É muita emissão.
Estamos a chegar aos 200.
É verdade, mereceríamos um bolo nesse dia.
Nesse dia tem que ser.
Muito bem, então vamos fechar com a proposta musical do António Pinho, o programa de hoje. Voltamos dentro de 15 dias aqui à Terra Nova. Até lá.
Armaram pra me convencer, apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros, não me elegeram. Festa pobre que os homens
das Maran pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Perceber a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria, importante, em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, yeah! Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, confia em mim.
Eu vejo estradas no céu.